Mão na orelha?
Mão na orelha, não vale mexer o tronco.
Um,
Peraí,
dois.
velho.
Cara, mão na orelha, que esse é o programa do Celso Portiolli.
Mão na orelha de
gato. Está no ar, Armada Cast.
As armas, soldados da Armada Nerd! Estamos de volta com mais um podcast do Armada Nerd. No comando da mobilete está eu, Thiago Ornelas, e eu espero que vocês não vão passar! No canto esquerdo do corner está ele, namorado da nega, amigo do coxinha e dono de um pouco rosa, Alexandre Cobweb!
Eu sou Alexandre Cobweb e espero que ninguém aqui tenha um anel para todos governar.
Caralho, velho, que foda. No canto direito do corner, no canto direito do corner, o sobrinho mais novo de Sauron, padeiro e pensa que Zelda é uma cor de esmalte, ladrão da toca!
Ladrão!
Eu sou o ladrão da toca e espero que eu corra tudo bem, né? Porque geralmente nesse armada cash aqui eu só me frudo, velho. Eu só tô me frudendo aqui.
Caralho, vocês mandaram muito. Galera, só uma pergunta. Cadê o Fawcett?
Cara, Fawcett foi abduzido, cara. Sério, velho.
Fawcett ronda nesse momento, ronda pelo submundo de Hades. E parece que ele está de PC novo, né, cara? Ou ele ainda está no submundo?
É, cara, se não tiver de PC novo, pelo menos de microfone, cara. E a voz dele tá até melhorando.
Tá até melhorando. Ele tá fazendo gargarejo com ovo galado às 6 horas da manhã.
Pagando de Zezé de Camargo, né,
velho? Zezé de Camargo.
Então, galera, agora não tem desculpa pra você não escutar o Armada Cast. Acabou a novela das 6, acabou o Insensato Coração. É ensinado do coração mesmo?
Sei lá.
É Avenida Brasil, né? O noveleiro é o Fawcett, não tá aqui. Não tem desculpa pra você não escutar o Armada Cast. Então, solta a vinheta.
A estrada até aqui.
Eu sou o Senhor Armada.
Eu sou o Fawcett.
Aqui é Alexandre Cobweb.
Olá, eu sou a Brudes.
O quê? Faz dando notícia,
para aí. Vamos falar de Chrono Trigger,
Final Fantasy. Eu
gostaria de falar sobre Zelda, né, velho?
O nosso Armada Cast foi adiado pra semana que vem. Achasco Batulho.
Vai ser castigado a ver chocolate com pimenta todo dia às 2h10.
Então, meu caro amigo Cobweb, você que está agora como meu assistente, já que o Fawcett ronda pelo submundo de Hades, no podcast passado nós falamos de quê mesmo? Nós falamos dos RPGs eletrônicos, os clássicos do RPG eletrônico e o podcast maldito, não é isso mesmo? A gente falou sobre Chrono Trigger, Final Fantasy, falamos de Zelda, falamos do início do RPG e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre o quê?
Hoje nós vamos falar do Universo Tolkien!
Universo Tolkien!
Não de todos os livros, mas a gente vai falar aí dos mais cogitados, dos mais que foram traduzidos para diversas línguas, que foram O Hobbit, O Silmarillion e O Senhor dos Anéis, a trilogia.
E também vamos falar um pouquinho do filme, né, cara? Vamos falar um pouquinho de Peter Jackson, essa parada toda aí, cara. Isso é muito legal, cara.
Vamos falar bem.
Isso mesmo. Então vamos para notícias da semana?
Vamos!
Notícias da semana!
Depois desta bela vinheta, está no ar o Notícias da Semana da Armada Cast número 3!
Notícias da Semana!
Exatamente! Então vamos começar, como sempre, o nosso tradicional notícias de como vai o nosso site, o podcast e a nossa fanpage agora também, né?
A nossa fanpage então, cara, aí com 329 fãs, cara! Aê!
329 329 fãs.
E crescendo! Exatamente, cara.
Você vê do último notícia da semana que a gente fez, já cresceu pra caramba, mais de 200. A gente fica muito feliz, porque agora a galera tá comentando com mais frequência, tá curtindo. Tem gente postando o tempo todo, a gente tá postando todos os momentos do dia. Então curte lá, facebook.com/armadanerd. E agora também falar do nosso site também continua a todo vapor, tem sempre notícias, contos e as colunas dos nossos, nossos nerds.
Renegado Felmor 2, tá vindo aí, e Aventuras nas Terras Protegidas também, hein, pra galera que acompanha o site aí.
Também, também. E a galera também ligada também no seu blog, né, a mansão
de crazymonstromansion.blogspot.com. Vamos entrar lá.
Exatamente, a mansão do Monstro Maluco. Então, galera, o nosso site já está com quase 500 acessos, muito bom e crescendo também. E você que curte a gente no Facebook, se tiver alguma atualização no site, você fica sabendo na hora também. E o nosso podcast já ultrapassou a marca de 700 ouvintes, rumo aos 1000 ouvintes nesse ArmadaCast.
Aê!
Se Deus quiser, vamos chegar no 1000 ouvintes.
1000 ouvintes, cara.
E a galera só
orgulho, cara.
Tá recompensando a gente fica muito feliz, porque dá trabalho, não é fácil, mas quando vocês recompensam a gente, assim, a gente fica muito feliz de continuar desse jeito. Tem alguma coisa pra falar, Gabriel?
Cara, só agradecer mesmo essa galera que tá dando apoio pra gente desde o começo, pra galera aí que começou a apoiar a gente. Vamos caminhar junto para fazer o ArmadaCast crescer e ter muita diversão por aí. É isso aí.
Isso aí, galera. Valeu. Então vamos para Agora! As notícias da semana. Notícias da semana, Copy Web.
Segundo a BGR, cara, a Microsoft estaria testando seu próprio smartphone na Ásia. De acordo com o Wall Street Journal.
Conte mais sobre isso.
A equipe de um cara chamado Steve Ballmer já estão testando alguns aparelhos com um sistema operacional Windows em fábricas asiáticas, cara. Além do povo todo tá trabalhando em conjunto com várias empresas fornecedoras do continente mesmo. Mas a ideia é que a BGR informou que todo o protótipo ele ainda está em texto.
Em teste
e ainda só no continente asiático, né? Segundo o site.
Continente asiático, porque lá ainda exige escravidão.
Sim, por mais que lá tenha escravidão, algumas empresas dos Estados Unidos fizeram um link pra lá pra também tentar aí aperfeiçoar. Todo o smartphone e todo o sistema. Bom, até então, ele vai não vai diferir tanto dos smartphones mesmo, com gadgets e tudo mais, e o telefone vai ter aí entre 4 e 5 polegadas, cara, o que dá uma diferenciada aí dos aparelhos da Nokia e da Samsung.
Exatamente, cara, isso é interessante, cara, eu gostei dessa notícia, eu não sabia.
Eu achei massa, cara, eu acho que vai ficar um telefone legal, sabe? A Nokia tinha alguns telefones da Nokia tinha alguns sistemas operacionais feitos pela Microsoft há muito tempo atrás. Assim, não é muito tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás. E assim, cara, não tinha, esses sistemas não tinha essa versão atual, né, com o sistema Android e com o iPhone e tal, mas era assim, cara, era um sistema de telefone bom pra caramba de se usar, sabe? Assim, uma versão assim bem pré-histórica de Windows Media Player, sabe? Winamp e até Adobe, cara. Então eu acho que essa ideia da própria Microsoft ir pra esse mercado, eu acho que vai vir coisa boa pra caramba aí, cara, hein? Primeiro mundo.
Cara, o que fode é justamente pra Nokia, né, cara? Porque a Nokia, pra você ver, cara, ela tá se adaptando a esse mercado, tá tentando fazer as mudanças, apesar de eu achar ela que, tipo, um pouco que, difícil de dar o braço a torcer. Mas, cara, o negócio tá apertando pra ela justamente porque até a Sony Ericsson passou ela esses dias em nível de mercado, nível de vendas e etc. Então ela tem que começar a mexer. E mudar algumas coisas também.
Mudar já, cara. Eu acho que, assim, poxa, a Nokia, eu considero ainda que ela tem a melhor, assim, bateria, sabe? Do mundo, assim. Né?
Felizmente,
isso é o que tá ganhando.
Enquanto é bateria, porque o negócio tá tenso.
Eu acho que quando sair aí alguma coisa mesmo, assim, violenta da Nokia, vai vir com uma bateria, cara, que vai revolucionar aí, entendeu? Eu acho que são fases, né, velho? Depois...
Peraí que eu vou ter que colocar meu celular pra carregar. Bota a musiquinha pra ser nossa, pelo amor de Deus.
Ai, ai, véi.
Vamos lá, tá com uma água, Cobweb.
Cara, a Hunt Gaming, cara, publicou uma notícia hoje, cara, falando... De quanto custaria atualmente os nossos jogos antigos, cara. A Hunt Game fez uma pesquisa de mercado vendo, vendo os novos jogos, aliás, os novos preços de jogos e de consoles da atualidade e compararam com os preços de antigamente. Lógico que o valor ele vai estar bem inferior, só que eles reajustaram, cara, pelo preço da inflação.
Que isso?
Então, eles pegaram uma lista dos 35 anos passados, cara, com os preços dos jogos, cara, dos consoles mais antigos, de quanto que eles iam custar hoje em dia,
que
cara.
Isso, cara.
Tem aqui o Atari 2006, cara, de 1977, hoje ele custaria R$1.512, cara. Olha isso,
cara. Vou abrir
isso,
meu
cara.
Quartinho da esperança ali, vou botar uma lojinha aqui na garagem hoje.
Eu vou vender meu Atari agora, cara. Atari 5200 custaria hoje, atualmente, R$1.564, velho.
O Super Nintendo.
Nintendo 8-bits, 852, cara. Neo Geo 2.236, cara. Esse jogo era uma bosta, esse videogame,
Super Nintendo,
cara.
Super Nintendo
custando R$672. Ai,
vendido! Vendido!
Vendido! Quem dá mais?
Quem dá mais vendido?
Cara, Sega Saturno custando R$1.200, bicho. Olha isso, velho.
Ainda vai junto com, com o joguinho do daquele helicóptero, nossa. De resgatar. Como é que chama aquele jogo mesmo?
Aquele resgatar nossa, velho.
Caralho, aquele jogo era muito foda. Eu tenho ele aqui em casa ainda.
Olhando o helicóptero, que você fica jogando bomba no soldadinho e tal, tipo, aí você desce, né?
Aí você pegava, pegava um monte de Slenderman, tá ligado? Aqueles bonequinhos tudo branco. Então eu posso chamar a musiquinha especial agora?
Pode.
Posso chamar a musiquinha especial?
Chama.
Vai.
Beleza. Cara, dia 30 de outubro sai uma notícia que explode a cabeça de todo mundo, cara.
Pra ser mais exato, nesse momento eu estava no banheiro. Jamais vou esquecer.
Eu abri essa notícia no meu quarto mesmo, cara. Eu não abri essa notícia no troninho, não. Bom, cara, a Disney compra a Lucasfilm por $4 bilhões, cara.
E Chewbacca está demitido.
Chewbacca está demitido toda a galera. Cara, Lucasfilm total, assim, não só a franquia Star Wars, tudo tá indo junto.
Indiana Jones,
todas as obras... da Lucasfilm, todas as empreitadas aí que o George Lucas fez, tudo está vendido para a Disney, cara.
E tudo, a LucasArts, os joguinhos lá.
Tudo.
Aquela bagacinha lá.
Pitfall, principalmente, cara. Pitfall não é mais da Lucasfilm, cara.
Que isso, cara.
Não é, cara. Tudo é da Disney. A Disney, ela vai ter a autoridade pra fazer qualquer coisa com o mundo Star Wars, com o mundo Indiana Jones, com tudo, cara.
Tanto é que ela anunciou, né, que 2015... Aliás, já tava anunciado, já não era tanto oficial que ia ter em 2015 o episódio 7, mas ela, assim que ela comprou, acho que no mesmo dia... Apareceu lá no site lá que em 2005 vai ser lançado o episódio 7 de Star Wars.
2015, a Disney, aliás, em 2015 ela já fala que vai estar saindo o episódio 7, continuação da saga de Star Wars. mas aí que pretende fazer é, o 7 e o 9 também.
Tô ligado, é tipo assim, Star Wars Episódio 7, Walt Disney contra-ataca.
Exatamente, então assim, tá indo tudo, cara. Todos os filmes, brinquedos, jogos, desenhos animados, merchandise, tudo, cara. Tudo tá indo aí com o nome da Disney agora, cara.
Não tem aquele papo de supermercado, de fila do caixa? Eu tava tendo um papo desses com meu tio, cara. Eu falei essa notícia pra ele ontem e ele me falou o seguinte, cara, que o George Lucas, eu tava lendo uma reportagem falando que o George Lucas e o Steven Spielberg estão, tipo, malucos com essa história de fim do mundo, cara. Que tipo, um cara que foi entrevistar os dois, tava escutando a conversa deles e falou que eles estavam conversando sobre uma nave, que eles iam fugir. Será que foi por isso que ele vendeu, cara?
Não, cara, eu acho que. E eu acho assim, cara, você tem que trabalhar enquanto você tem tempo e fôlego pra trabalhar, sabe? O cara já inventou muita coisa, já deu aí alegria pra muito nerd, sabe? Eu acho que ele fez certo em ter vendido, tanto que foi uma das um dos argumentos que ele falou, sabe? Assim, eu vou vender tudo o que eu criei, sabe? Pra uma empresa mundialmente conhecida, com boas indicações, sabe? Pra que seja eternizado tudo o que eu criei, sabe? Assim, por mais que já esteja eternizado, sabe? A ideia é eternizar e passar a capacidade de uma empresa grande em continuar desenvolvendo esse trabalho, sabe? Foi uma das, assim, dos argumentos mais importantes dele. O que eu acho certo, cara? O George Lucas, cara, já tava assim, todo ano saiu uma box com os três filmes, sabe? O cara tava se mantendo com o filme que ele fez há um trilhão de anos atrás, sabe? Não, tá na hora dele passar pra frente mesmo e deixar aí a galera maluca.
Mas você vê que o cara, ele é dono de 100% da Lucasfilms. Outra coisa, quando ele fez alguns Star Wars, eu não tenho certeza, tipo, ele não teve apoio financeiro. Então ele bancou quase tudo com o próprio dinheiro dele. Então, ele teve, tipo, sem contar a parte do cinema, sei lá, ele teve 100% da bilheteria. Então, porra, o cara tem dinheiro demais, velho.
Tem dinheiro demais, né? Agora ganhou mais ainda, né, velho? 4 bilhões de dólares, né?
Ah, sei lá, velho. Tipo, eu fico meio com o pé atrás. Eu tava olhando nas imagens lá, velho. Achei ele meio tristinho, mas ele é assim mesmo.
Tem essa cara um pouco inexpressiva assim, cara. Mas tem uma coisa que me preocupa, cara, no mundo agora da Disney ser aí dona.
Previdência social.
Não, cara, que eles não estão com previdência social, não, cara. Filme musical com a saga Star Wars, cara.
Tipo assim, Luke, I am your father. Aí começa, Luke, I am your father.
Não, dá não.
É uma bosta, né, cara? Porra!
Nossa, ficar a bosta, né? Do nada, dá um. Sai o Aladdin do nada lá e começa a cantar, né, velho?
Nossa,
a noite da Arábia e o dia também.
A Fada Nerd recomenda.
O que você recomenda, meu amigo Cobb Web?
Cara, já saiu tem muito tempo a coisa que eu vou recomendar, mas pelo fato de eu ter voltado a jogar Diablo 3 só agora com meu PC novo, eu recomendo, cara, um aplicativo tanto para iPhone quanto para sistema Android, o Battle.net, que ele te dá uma key que toda vez que você, aliás, primeiro você vai no site e cadastra a Battle.net via celular. Então assim, toda vez que você for entrar na sua conta, independente do jogo, seja no World of Warcraft, seja no StarCraft, seja no Diablo 3, você vai ter que, além do seu usuário e senha, você vai ter que abrir o aplicativo dentro do seu smartphone. Esse smartphone conectado com a internet, ele vai gerar uma key e só depois com essa key você vai colocar abaixo ali do seu usuário e senha para depois você ter o acesso à sua conta, cara. Eu acho assim, o que vai reduzir assim, aliás, o que já tá abaixando e vai assim reduzir a zero, cara, hacks de conta, mano.
Eu acho que hacker ri da cara da Blizzard.
Por quê?
Uai, porque fala, porra, velho, já desisti dessa porra há muito tempo, esses caras estão aumentando a segurança, velho. É mais ou menos assim, tá ligado? Que tem lógica.
Cara, E você, meu caro senhor armado, o que você recomenda nessa semana?
Hoje, nessa semana tão bela, onde George Lucas vendeu... Tá bem, isso não tem nada a ver, mas eu recomendo um aplicativo pra iOS e pra Android. Você que tem smartphone, a maioria do pessoal que tá ouvindo a gente deve ter smartphone. Um aplicativo muito foda. Eu te pergunto, Cobb Web.
Espera só a Vash falar que as definições de vírus foram atualizadas.
Eu te pergunto, Cobb Web, você conhece o Foursquare?
Nope.
Não conhece o Foursquare?
What are you talking about?
Foursquare é um aplicativo em que é uma rede social, você adiciona seus amigos e você faz o check-in aonde você estiver, entendeu? Aí mostra pros seus amigos onde você está, em quais lugares você esteve e etc.
O que pode entendeu? Pegar mal pra caralho algumas vezes, né, velho?
Pode pegar mal pra caralho. Só que aí vem uma livraria brasileira e inventa o Imaginária. O que seria o Imaginária?
What are you talking about?
O Imaginária é um Foursquare onde você adiciona os seus amigos e ainda tem conexão com o Facebook. Tudo que você faz no Imaginária passa pro Facebook, onde você faz check-in em lugares, mas não lugares da realidade, em lugares da fantasia, lugares de livros.
Nossa,
por exemplo,
véio.
Eu tava lendo O Senhor dos Anéis, eu fiz check-in no Topo do Vento, cara. Apareceu assim, Thiago Ornelas está no Topo do Vento.
Automático? Fatia, assim, automático? Tipo assim, você tava lendo...
Não, não. Tipo... Não, eu tipo, eu coloco, tá ligado? Eu vou lá e coloco. Pô, aí eu pesquiso lá, livro e tal, aí eu vou, Topo do Vento, aí eu vou lá e faço check-in.
Nossa.
E tipo, a galera tudo colocando, cara, tipo, estou na, fulano está na cabana de Hagrid, fulano está no castelo de Hogwarts, cara, fulano está no acampamento meio sangue.
Nossa, velho,
cara, isso
foda
é muito
mesmo.
Foda, velho.
Tá aí uma dica aí pros desenvolvedores aí fazer um link, cara, tipo assim, com os e-books, com os PDFs, cara, de acordo com a página que você vai lendo, sabe, independente da onde você tá. Assim, aparece, né, velho? Também ia ficar massa.
É,
tá,
cara.
Tá aí uma ideia aí pra galera aí configurar tipo... e tal, ia ficar muito doido. Tipo assim, imagina, eu tô lá no primeiro livro do Senhor dos Anéis e tal, tô lendo a batalha do Aragorn lá contra os Nazgûl, Fraga, e aparece lá Topo do Vento, Fraga. Nossa, isso é muito doido, velho. Muito bom.
Tá, tipo o tempo real do Globo Esporte, né, cara? O foda, sabe o que é o foda? É que chove spoiler nos comentários, velho.
Por quê?
Uai, porque o cara falou, tá no topo do vento? Haha, ó, fica ligado, hein, alguém vai morrer, hein. Fica esperto, cara.
Ah, é nessa hora que alguém que toma uma facada, né, tipo assim, é mesmo, velho. E ia ter umas paradas assim, né.
É tipo, fulano está em Moria. Ó, o Gandalf vai morrer, hein, cara.
Vai cair no abismo lá.
Primeiro tópico, meu amigo Cobb Web.
Então, cara, eu acho que a gente pode começar falando da criação de todo o universo Tolkien, né, cara? Porque a maioria dos livros dele foi através de um único mundo, né, cara? Que foi a Terra-média, The Middle Earth.
Exatamente.
E em cima desse mundo que ele criou as histórias, né, cara? Ele criou um mundo... Tão grande, que ele escreveu pouco, cara. De tão belo e mágico que
verdade.
É o tamanho do mundo que ele criou.
Então, Cobb Web, na verdade, o Tolkien, que eu ouvi falar, que ele criou primeiro, a intenção dele era criar a língua, né, cara? E pra língua, ele resolveu dar toda essa roupagem, dar toda essa razão pra língua existir, que foi exatamente o mundo que ele criou. Mas a intenção dele no início foi criar uma língua, porque ele era professor de inglês na universidade, não era isso?
Essas criações das línguas, cara, é que confunde a cabeça de muita gente que lê. Eu acho que ele pegou um pouco disso mesmo dentro da profissão dele como um professor, essa questão da diversidade das línguas. Então, assim, a gente dá um nome para alguma coisa, aí uma outra etnia, uma outra população dá um nome para outra coisa. Então, dentro de todos os livros dele, você tem assim, ali chama tal nome, né? Na sua língua chama tal nome. Então, assim, isso algumas vezes gera muita confusão, cara. Gera muita, muita, muita confusão.
Você vê justamente igual o nome, Gandalf, Mithrandir, etc. Então, isso é uma discussão mais pra frente. E o que eu ouvi falar, cara, é que ele tava corrigindo uma prova de um aluno e em uma questão que o aluno não respondeu, a questão estava em branco, ele escreveu a seguinte frase, tipo, que baixou o Chico Xavier nele, ele psicografou a seguinte fraca.
O seguinte fraca.
A seguinte frase: em um buraco no chão vivia um hobbit. E a partir disso ele olhou pra aquilo e falou: pô, que é isso, né, cara? E nisso, juntou com essa ideia de criar a língua, ele foi criando o que a gente vai discutir mais pra frente, que eu acho que é grandioso, eu acho que é lindo. Ele escreveu, foi durante a Segunda Guerra, não foi isso?
Teve alguns livros que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Como, por exemplo, essa parte em que ele fala do aluno dele, que ele tá corrigindo uma questão que ficou em branco, ele fala que havia um hobbit, é quando ele tem a ideia de criar o hobbit.
Você pensa... Tem uma prova, uma questão em branca, de repente, em branco, de repente passa na cabeça dele, no buraco havia um hobbit. De onde que ele tirou isso?
Da onde ele tirou o hobbit, né, cara?
Cara, eu tenho uma coisa pra falar, cara. Que aluno genial, cara. Esse aluno contribuiu pro mundo de uma forma que ele nunca imaginava, né?
É. Mas o hobbit, ele foi o Tolkien. Gostou do nome do Hobbit e tal, e começou a escrever toda essa ideia de criar o conto do Hobbit, tentando aí fazer um link de forma a agradar os três filhos deles. Um deles é o Christopher Tolkien, que depois da morte do pai deu continuidade ao trabalho dos livros.
Passou a editar os livros dele.
Exatamente. Principalmente os filhos de Urim e os Contos Inacabados, né? Que foram, assim, foram literaturas mesmo. Mas antes do Hobbit, que foi uma pessoa que até deu um incentivo ao Tolkien, tirando a sociedade em que ele era adepto, foi a Dagnall, que foi uma das professoras da mesma universidade, que ficou, assim, alucinada com os primeiros manuscritos do Hobbit, e que incentivou o Tolkien a continuar a escrever. Mas antes de escrever esse Hobbit, que teve a primeira edição em 1937, já era escrito pelo Tolkien todo o Silmarillion. O Silmarillion, ele é datado, cara, de uma escritura de 1917, cara. Segundo Christopher Tolkien.
E você vê, cara, que o cara o cara que criou toda a base para tudo que você conhece de literatura fantástica hoje, o cara que criou todo esse alicerce para esse paradigma de literatura fantástica, o cara criou sem ter referência quase nenhuma. O cara criou, tipo, dentro da casa dele, muitas vezes dentro do porão, se protegendo da guerra.
Uhum.
Você vê, cara, que fantástico como precisa de, às vezes, uma mente brilhante para abrir as portas para tantas outras coisas. Porque você vê que todos os livros daí em diante têm referência do Senhor dos Anéis. E, cara, o Tolkien foi o cara que pegou esse negócio praticamente do zero e voltou com isso, entendeu?
A literatura, ela é marcada antes de Tolkien e depois de Tolkien.
É.
Exatamente. Principalmente literatura fantástica, né, cara? Porque depois de Revolução Francesa e etc., a sociedade estava um pouco cansada desse negócio de monarquia, de rei mandado, desse negócio de Idade Média. Então não foi muito comentado e foi esquecido esse glamour que tem na Idade Média. Então o Tolkien vem pegando, voltando isso e voltando. Peraí, galera. Tudo bem que tem defeitos, o sistema de governo, monarquia, etc. Uhum. Mas, cara, isso é um palco, pra você imaginar a aventura, isso é um palco gigantesco, infinito, cara. Pra você ter uma história, pra sua imaginação.
Eu acho assim também, cara, que ter, cara, uma capacidade, sabe, de imaginar, cara, não só de imaginar e escrever, mas também de criar, sabe, uma história.
Exatamente.
Tão bela, cara, durante uma temporada de guerra, sabe, assim, é uma capacidade muito, muito, muito relevante, sabe?
Cara, ele escreve com uma riqueza de detalhes que, pra mim, pessoalmente, chega a ser chato. Mas, pô, é uma coisa que você tem que admirar no cara, velho. É muito detalhe, é muito detalhe.
Esses
mesmo.
Detalhes, cara...
Vamos combinar.
Esses detalhes...
Vamos combinar que o cara tinha tempo pra caralho, né, velho?
Não, ele tinha tempo pra... Não, o cara também guerreou. Ele também guerreou, velho.
Que
dentro,
é isso, cara?
Dentro de um porão, com uma guerra estourando lá em cima, o cara tinha tempo de lá, pô.
Não, poxa, mas assim...
Ele guerreou também, cara?
Guerreou também, guerreou também.
Ele também foi soldado?
Tanto que ele tinha uma sociedade que chamava Clã
Sociedade do Anel?
Não. Ele tinha uma sociedade que era ele e mais três amigos, que era chamada de TCBS, que é a Theia Club Barovian Society. Eles reuniam e discutiam sobre vários assuntos. Um deles era a questão da literatura. Essa sociedade que quatro amigos fizeram, ela foi dividida pelo fato da guerra. Tinha a sociedade, entrou em guerra, país do Tolkien, e no final da guerra, dois integrantes dessa sociedade morreram. Então, assim, todo mundo foi pra guerra.
Você sabe, ô ladrão, quem fazia parte de uma sociedade do Anel?
Não sei não.
O Fred Mercury.
Michael Jackson também, né, velho?
É boa também, cara.
Eu acho que, por mais que eu, o ladrão, e agora o Thiago, senhor Armada, fazendo aí os contos, cara, a gente não vai ter uma capacidade que o Tolkien teve, que é essa capacidade de detalhar as coisas que vem da natureza, sabe? Eu acho que
nunca, cara,
o contato que se tinha antes com a natureza, com as espécies das árvores, sabe? Com os aromas das árvores, cara, é uma coisa que tá perdendo cada vez mais, sabe?
O ambiente influencia muito, né?
E tipo, cara, você vê, cara, é que tudo, tipo assim, é um ambiente que não existe, é um ambiente criado. Ele te dá uma riqueza de detalhes impressionante. Então você vê que é uma coisa criada e ele te dá detalhes. Igual o ladrão falou pra mim, cara, e tipo, eu já tinha ouvido da boca dele essa parada de que ele achava um pouco mais chato o Senhor dos Anéis pelos detalhes. Mas aí, cara, você para pra imaginar e vê o seguinte: é um mundo perfeito, é um mundo que ele criou, igual o Cobb Webb falou, a gente vê que tem tanto mais a explorar. Então, cara, quanto mais detalhes ele te der, melhor. Porque, cara, Tolkien morreu, você nunca mais vai ver isso. Então esses detalhes, cara, aqui vão fazer diferença pra você se alimentar do mundo de Tolkien, do livro. Que toda vez que você lê, duas, três vezes, você vai ter coisa nova pra você aprender sobre o mundo. E acho que isso é o mais fascinante de tudo em Tolkien.
Eu acho que o mágico é assim, né, cara? Que Tolkien escreveu O Hobbit, Silmarillion e O Senhor dos Anéis, né, cara? Aí eu acho que depois, assim, eu acho que foi mais uma coincidência, assim, que pra aqueles tarados, assim, do universo Tolkien, ele tinha já escrito Os Filhos de Urim, Os Contos Inacabados e As Aventuras de Tom Bombadil, né? Então, assim, eu acho que
o Tom Bombadil.
É assim, que ele fez uma gama de livros pra todo mundo ler e gostar. E para aqueles que ficassem tarados com o universo, lessem mais esses outros contos, né, velho?
Ainda tem outro, tem outro livro dele chamado Sobre Histórias de Fadas.
Mestre Gil de Han,
isso.
Eu não li ainda esses aí.
E tipo, cara, eu tava assistindo um documentário, não sei se era do Discovery Channel ou do History, o cara que, tipo, é filho do... Como que eu vou falar? É do dono da gráfica. Que, tipo, ia publicar O Senhor dos Anéis. E esse cara, ele pegava os livros que eram passados pra ele, que era literatura infanto-juvenil, e passava pro filho dele ler e falar o que, que ele achou e tal, se o pai dele devia publicar ou não. Quer dizer, o cara não lia os livros, dava pro filho ler. E o cara, esse cara, até 2006, esse menino que leu, ele tava vivo. E, tipo, cabelo branco, bem velhinho, ele tava contando que quando ele leu, ele foi e escreveu pro pai dele um bilhetinho, inclusive mostrou. Ele falou mais ou menos o seguinte: falou a história do Hobbit e falou que era bom e ideal para crianças de 8 a 14 anos. Olha só que doideira.
Isso, cara.
Acho que... O pai dele foi, pegou e publicou. E nisso, esse moleque que leu e falou que era para crianças de 8 a 14 anos, ele cresceu e com 20 e poucos anos ele assumindo a gráfica junto com o pai dele. Ele que foi o que estimulou, deu a ideia e bateu na tecla, acho que quase um ano com o Tolkien, para dividir o livro em três, que o Tolkien não queria. E ele queria dividir justamente por causa do tamanho do livro e também até para render mais. É. Para vender mais. Acho que é justamente isso que a gente tem que realçar, cara. Você vê que o Tolkien é o que foi, porque ele não tinha nenhuma base. então, o que ele foi pra literatura, principalmente a literatura fantástica, cara, eu acho que não tem precedentes e vai demorar pra uma pessoa tentar tomar o lugar dele. Demorou pra vir uma pessoa pra mudar um pouquinho essa ideia, esse padrão de literatura fantástica que o George Martin agora tá mudando. Mas assumir o lugar do Tolkien vai demorar muito e muito tempo, e eu não sei se a gente vai estar vivo pra ver.
Acho que é impossível isso, cara, é impossível, porque ele foi o original, cara. É original.
Uhum. E... até porque não tinha mais ninguém, né, cara?
Assim, as únicas referências que o Tolkien tinha, cara, assim, na minha opinião...
era a história!
O poder da escrita, né, cara, de um conhecimento dele que, assim, era... né, extraordinário o poder da escrita dele, da capacidade dele escrever. Também a capacidade do conhecimento dele referente à natureza, sabe, contra a espécie, de fauna e flora, sabe, de tudo.
Exatamente.
De tudo, sabe? E também, aí a única coisa que ele teve, assim, realmente, assim, eu penso, pra se espelhar mesmo em criar alguma coisa, foi a mitologia nórdica, cara. Porque alguns traços de Gandalf foi inspirados em Odin. Então, assim, a gente vai falar disso melhor, mas ele tinha algumas referências, mas não eram aquele bombardeamento de referências que hoje a gente tem, sabe?
Então, cara, é justamente isso que é interessante, cara, porque hoje as pessoas que vão escrever literatura fantástica são as pessoas que, tipo, sem querer elas leram o Senhor dos Anéis e, tipo, elas têm essa base, elas têm, tipo, um solo a seguir, que é uma coisa, tipo, considerada normal. Mas se você vê, cara, o Tolkien é o cara que justamente ele pega uma sociedade que começa a explicar as coisas de forma científica e começa a acabar com os mitos, cara. E nisso, essa sociedade em que ele vive, ele resolve resgatar a história antiga dos mitos e a história pra escrever e dar continuidade a isso. Eu acho isso que torna ele tão grandioso, porque ele, em um mundo que tava, tipo, negando a Idade Média, ele pega e volta e fala, não, peraí, vamos olhar de outra forma,
isso,
cara, isso aqui é lindo.
Explode a cabeça de todo mundo, né, velho?
Porra, cara, isso aqui é lindo, Idade Média é foda, cara, e vamos pegar, cara, mitologia, mitologia que era usada pra explicar os fatores do mundo, de for olhar de uma forma totalmente sem noção. Mas, cara, é foda. Quem nunca perdeu tempo lendo sobre mitologia grega, romana, nórdica, cara, na boa, eu recomendo muito.
Eu sou apaixonado com mitologia grega e nórdica, cara. Perfeito, é muito foda.
Eu gosto muito de egípcia também, cara. Eu recomendo a todo mundo ler.
Egípcia é foda. Então, justamente pra confirmar essa parada de tipo, como que tem tanta semelhança, até mesmo, cara, sem o próprio autor saber como ele tira tanta coisa de Tolkien. Por exemplo, se você for olhar, cara, Harry Potter, não tem nada de idade média e etc. Se você for olhar, cara, as Horcrux do Harry Potter tem muito a ver com o anel, cara. O tanto que é um objeto a ser pego, o do mal, um objeto a ser destruído, e quando a pessoa coloca, ela é corrompida, e a pessoa fica lutando, quando, tipo, até o fato do anel e o Horcrux ficar no pescoço e fazer os personagens agirem estranhos, etc. Você vê também, eu vejo muita semelhança do Sméagol e do Dobby.
Uhum.
Tanto que o Sméagol é uma parte mais do mal, e o Dobby nem tanto, mas você vê, cara, que todos os dois, eles estão presos, tipo, escravos de alguma coisa, tanto é que tem as duas frases que consagraram, por exemplo, Sméagol is free e Dobby is free, tem nos dois livros, nos dois filmes.
É, cara, se ela falar que ela...
O Rony e o Harry é meio parecido também com o Frodo e com o Sam.
Exatamente. Os Dementadores com os Nazgûl,
uhum.
o tipo, os dois chamando de Lordes, Lordes das Trevas ou Senhor das Sombras, traduza como vocês quiserem, tanto o Sauron como o Voldemort, os dois procurando por um corpo físico, dependendo de objetos, tem muita semelhança, cara. é muito semelhante. Se eu for parar pra pensar em todos, Percy Jackson tem muito. Você vê o John Flanagan do Rangers Ordem dos Arqueiros, que é uma referência boa que eu tenho, também tem muito.
Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, quando a gente cita isso, porque J.K. Rowling e o Percy Jackson, cara, pelo Rick Riordan, ambos eles tiveram uma estratégia que foi o seguinte: eu vou fazer um livro em que uma criança, um adolescente, um adulto jovem, um adulto velho e uma pessoa velha leia e gosta. E gosta, entendeu?
Exatamente.
Tolkien, cara, não. Tolkien teve o seguinte: eu vou escrever um livro para crianças. Foi o Hobbit. Beleza. Uhum. Senhor dos Anéis, não, cara. Isso que é legal, sabe? Eu falei assim: eu não vou pensar em dinheiro,
ligado,
eu vou escrever,
cara,
uma obra minha. Eu escrevo a minha obra por prazer, eu vou publicá-la, porque é uma forma também de trabalho meu. Mas eu não vou restringir a minha obra tentando alcançar todas as idades, entendeu? O que é diferente de J.K.
É o Armada Nerd, cara.
É o Armada Nerd, o que difere totalmente de Rick Riordan
é o Armada Nerd,
J.K. Rowling, cara. Isso! É isso.
Exatamente,
que deixa,
cara,
clássico. É isso que faz esse velho safado que fuma cachimbo ser tão épico,
tão foda,
tão épico.
Isso,
até,
cara,
hoje,
mítico. E tipo,
mítico.
Você vê, cara, que ele pegou o sucesso dele, mas não pegou o sucesso dele hoje. Que ele é tipo a maioria dos escritores, cara, do passado. Você vê romantismo, principalmente a terceira geração do romantismo, tipo, eles morriam e depois que as coisas dele faziam sucesso. O Tolkien pegou muito pouco, cara, do sucesso dele. Porque você vê, cara, você pode ir em qualquer livraria, você acha o Senhor dos Anéis pra comprar. Então, cara, ele nem tá aqui pra desfrutar do dinheiro. E é isso que ficou, cara. Ele foi embora, mas a obra dele tá aqui. A gente tá no dia 30 do 10, a gente tá falando de Tolkien. E, tipo, a gente tá, tipo, venerando o cara. Porque pelo que ele fez pela literatura, o cara é muito foda.
Cara,
palmas pra Tolkien pra fechar o top.
O cara criou uma gold mine, né, cara, pra família dele inteira, né, velho? Que tá chupando até hoje.
É, cara.
É isso aí.
Não, você sabe que meu nome é Thiago Ornelas Tolkien.
Ah. Então, meu amigo, eu sou Edson Martins.
Todo dia vem a mesada aqui pra gente. Então, inclusive, vocês comprem o livro que vão me ajudar bastante. It took away my pain simply.
ArmadaCast.
Próximo tópico, meu amigo Cobweb.
Silmarillion, o livro mais antigo de todos.
Silmarillion, como sempre, o narrador idiota, o apresentador, não leu. Então fiquem à vontade.
Eu acho que nesse livro quem vai conseguir falar mais vai ser o Igor. Mas
exatamente.
Esse livro, cara, ele é muito foda, porque ele foi escrito em 1917. Então Christopher Tolkien achou escrituras dele, que o pai fez, há quase um século, cara. E ele foi publicado 4 anos depois só da morte de Tolkien. Olha isso, cara.
Se for parar pra pensar, o Silmarillion foi inventado mais ou menos na época que foi inventado o cagar de coque, né?
Ah, cagar de coque.
Então, a história do Silmarillion é de um tempo bem mais passado, assim, bem mais remoto de quando Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, o personagem, habitava a Terra-média. Aí tem uma briga lá, uma guerra dos elfos e tal, pela recuperação das Silmarils, que são pedras preciosas e tal. E assim, o Silmarillion, ele não relata apenas os eventos de uma época assim bem anterior à do Senhor dos Anéis.
Porque o mundo do Senhor dos Anéis, ele é na Terceira Era, né? E o Silmarillion, ele vai vir bem antes dessa Terceira Era, ele vai vir na Primeira
Exatamente.
Era. Que é quando tem ainda o Morgoth. Quando tem Morgoth ainda, o primeiro
Exatamente.
Senhor dos
Anéis. Exatamente. Então, o Silmarillion, ele é de longe assim a obra mais antiga. E assim, nela, no livro, tem as histórias mais importantes da mitologia, assim, que foram muitas vezes assim, escritas à pressa, assim, a lápis, foram encontradas num monte de cadernos, assim, velho, enorme, escrita à pressa, assim, a lápis mesmo.
Tô ligado. Então, tipo, ele criou mesmo a mitologia e a história do mundo, a base do mundo pra ele criar o resto das histórias com o Silmarillion, né?
Foi Round também que ele deu a ideia também, de cara, a origem dos magos da Terra-média, os Maiar.
E exatamente, que é o Gandalf, né, cara? Que, tipo, muita gente não faz ideia, tipo, ou pensa que ele é humano ou nunca se perguntou o que ele é. Na verdade, ele veio pra aconselhar os elfos ou os humanos, não sei.
Ah, tá. Os Maia, eles vieram pra assim, vamos dizer, uma outra dimensão. Vim pra Terra-média pra auxiliar todos os povos da Terra, que é chamada Maia, a fim de se unirem e enfrentarem esse Senhor do Escuro. Porque quando eles vêm transcendendo os mundos, eles vêm para esse plano bem mais fracos do que eles são. Então, a função deles mesmo é só que assim, só que eles têm capacidades mentais e físicas muito superiores a qualquer ser vivo na Terra, mas não o suficiente para derrotar todo mundo.
Você vê que o único Maia que sobrou até hoje de todos é o Tim, né? Tô lendo meu pontal.
O mais atual, né, cara? Esses magos, eles eram imortais, né? Quando eles vêm transcendendo a sua real forma. Diferente de Sauron, que ele veio para esse mundo de vez. Né? Por isso que ele é muito mais poderoso que qualquer desses magos.
Mas, tipo, ele, no Silmarillion fala o que, que é Sauron, o que come, onde vive. Tipo, o que, que é? Que raça que é o Sauron?
Então, Sauron, que eu me lembro, ele foi... Assim, antes tinha um deus, tinha uma entidade que era inimiga de Eru, que é o criador de tudo. E daí ele começou a guerrear com esse camarada e tal, o nome dele era Melkor, até. E primeiro ele é derrotado na guerra que fala no Silmarillion, que até envolve esses Silmarils e tal, só que depois ele volta... E ele tem tipo um ajudante, que é o servo mais poderoso dele, que é o Sauron. Quando consegue derrotar esse Melkor, o Sauron continua vivo. E depois, anos e anos depois, ele volta e acontece tudo aquilo que o Senhor dos Anéis narra. O Sauron é o servo de um cara muito foda do Melkor, que antes já causou muito problema pros elfos.
Então, cara, justamente o Silmarillion, ele... Então, beleza. Então, justamente o Silmarillion, ele vem falar dessa história da criação do mundo. Ele, tipo, não queria que desse tanto spoilers do Silmarillion, porque eu acho que é uma coisa interessante e que a maioria das pessoas não leram. Eu acho isso interessante, cara, de você pegar na sua casa e, tipo, você pegar pra ler, pra entender a base da história dos livros que você já leu, que geralmente é o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então, é justamente isso, né, o Cobweb, que vem falar o Silmarillion, que é a base do mundo, etc.
Sim, cara, é um livro muito foda, mas é um livro que eu indico a ler depois de passar por Hobbit, os três Senhor dos Anéis, cara.
Exatamente, tem que ser o quarto livro a ser lido.
Armadacast.
Próximo tópico, meu amigo Cobb.
Agora, cara, o melhor livro de todos de Tolkien pra mim, cara. O Hobbit!
O Hobbit, que é exatamente é o que tá voltando à tona, que tá na modinha agora. A galera que não é fã dos posers aí, que não é fã nada, tá tudo falando por causa do filme, etc. E estamos esperando demais do filme. Eu tenho certeza que o Peter Jackson não vai deixar a gente decepcionado, mas isso não é o assunto agora. Vamos falar do livro O Hobbit, que tem uma linguagem melhor, assim, mais fácil, mas a história do Hobbit é uma história super foda, porque é uma coisa que mostra exatamente o Hobbit, que é aquela criatura que no Silmarillion vem falar desse mundo tão vasto e tão cruel. É exatamente o Hobbit que mostra a criatura simples, pacata, que tipo, ninguém sabe que ela existe lá em termos. E justamente ela vem para ser o centro das atenções. A criatura pura, a criatura simples, passa a ser o centro das atenções e até das aventuras no meio de um mundo tão vasto e tão cruel que o Silmarillion mostrou.
Isso é o mais, cara, que no Senhor dos Anéis, assim, por mais que eles são pequenos e tal, todo o enredo e o desenrolar da história rege através deles, né, cara? A gente vai conversar melhor sobre isso quando a gente estiver falando dos três livros do Senhor dos Anéis. Mas no Hobbit, cara, no Hobbit, o que eu particularmente gosto mais do Hobbit é a mágica que o Tolkien fez em não deixar uma narrativa tão detalhada, sabe? Uma narrativa mais dinâmica, sabe? Com cenários, assim, totalmente transcendentais, sabe? Uma hora você tá no Hobbit, na vila, outra hora você tá na floresta, outra hora você tá enfrentando a aranha, outra hora você tá numa fortaleza de orcs, outra hora você tá numa caverna escura fazendo charada, sabe? Então, assim, deixou, cara, uma descrição.
Tem um mundo inteiro mágico, no livro, né, cara?
Um enredo mágico pra uma história. Muito.
E você tá ali mesmo, né, cara? Tá, o leitor ali. Tá ali não, mesmo, cara. Isso, cara. Eu não sei, cara, se é pra todo mundo, cara, mas eu acho que você pode achar o Senhor dos Anéis mais foda. Eu acho que não é necessária essa comparação. Não é necessário, não cabe a gente decidir qual é o melhor, sendo que a gente pode ler os dois, a gente pode gostar dos dois. Mas eu acho que a gente trata o Hobbit com carinho maior, cara. Porque, tipo, o Hobbit, ele ainda tem aquela história, tipo, do começo, meio, fim, viveram felizes para sempre. E, tipo, mais esse traço infantil, que a gente leva mais esse carinho pelo Hobbit. Pelo menos da minha parte, entendeu? Tô falando merda?
Não, você não tá falando merda, cara. Ele tem sim uma pegada mais infantil, sabe? Mas não é uma pegada infantil igual a Branca de Neve. Não tem uma pegada infantil igual os Três Porquinhos, sabe?
Exatamente.
É uma pegada infantil, assim.
É Tolkien, cara.
Porque tem até, assim, várias cenas engraçadas, sabe? Um exemplo é a cena, tipo assim, em que no Hobbit, assim, nenhum anão, aliás, com exceção do Thorin, nenhum dos outros anões, cara, é igual o Gimli, sabe? O Gimli, assim, é o filho de Gloin, que participa, que aparece no Hobbit e tal, mas, assim, você vê que o Gimli, ele tem uma pegada muito mais agressiva, uma pegada de armadura, isso, de machado e tal. No Hobbit não, cara. No Hobbit você tem, assim, uma turma grandona, pequena, que gosta de cantar, sabe? E, assim, que estão à procura de um tesouro roubado por um dragão. E, assim, e eles vão se aventurar, cara, assim, sem se preparar praticamente, sabe? Se junta e fala assim, a gente tá
precisando. Sabe o que é isso, cara? É muito Sessão da Tarde, cara. Uma turminha do barulho vai entrar em altas confusões. É muito Sessão da Tarde.
Confusões,
e é muito,
cara.
E é muito foda.
Aí no começo a sessão é Death Richard.
Exatamente.
Né? Mas assim, não deixa de ser um livro extremamente bom. Sabe, extremamente.
Agora a gente entra, já começa uma discussão. A gente vê como que o Peter Jackson, ele vai tratar o Hobbit. Como, se ele vai assumir essa postura mais infantil do Hobbit, ou se ele vai continuar no estilo Senhor dos Anéis, ele vai dar uma rebuscada, igual você falou, mais aggressive.
Acho que por mais que o livro teve um enfoque aí principal, Focando a criançada e a juventude e tal, naquela época, ou seja, 1907, eu acho assim que terá adaptações, sabe? Mas você tem muitas lutas dentro do Hobbit, sabe? Você tem a luta do Bilbo com as aranhas.
Exatamente.
Que é uma cena muito legal, né? Você tem cenas de fuga que dá pra você deixar assim com um ar de assim, desespero mesmo, sabe? Pô, será que vai pegar? Será que não vai pegar? Eu acho que Peter Jackson consegue fazer isso.
Consegue,
vai
muito
ter
bem.
Cenas engraçadas, principalmente no início do filme com Glowing, Dory, Ori, Furbo, Furbo, Bumbu, né?
Isso.
O livro, no início, já tem uma parte cômica, cara, que é a parte em que os anões começam a entrar na casa do Bilbo.
Spoiler alert.
Sim.
Spoiler alert. Ali, alerta de spoiler.
Cara, assim, spoiler alert. Mas, assim... Capa azul, capa amarela, chapéu amarelo, sabe?
Tô ligado.
Chapéu vermelho. Então, assim, você vê que são cores assim. Aí você imagina, poxa, cada anão com uma capa e um chapéu de cor diferente, sabe? Entrando na casa do cara e jogando aquele tanto de roupas no naqueles cabides.
Tá ligado. Coisa.
Então, assim, você vê aquela galera entrando, aquela tanta gente entrando, sabe? Você continua lendo e vê, você começa a rir, sabe? Pô, não vai acabar de vir anão, não, sabe? Sempre ele, assim, fazendo uma referência. Ah, eu sou Nori e Ori. Nós saudamos por vocês. Sei lá,
entendi.
Aí vai mais dois, entendeu? Aí, Glowing e Ori.
Cara,
entendeu?
É, eu encaro, tipo assim, mais viajando nesse universo, eu encaro, tipo, a história do Senhor dos Anéis como aquela história que, tipo, você vai, se algum, tipo, por exemplo, se seu filho perguntasse, se você fosse um hobbit, por exemplo, você ia abaixar a cabeça, ter um pouco de medo de contar, tratar a história com mais respeito. A história do Hobbit é aquela história que você ia contar pro seu filho, que os bardos iam fazer canções alegres, etc. É exatamente essa a comparação entre os dois.
Acho que o Peter Jackson, ele tem aí um livro relativamente menor em relação aos três livros do Senhor dos Anéis, né? Já aí partindo do pressuposto, esquecendo a Bíblia do Senhor dos Anéis, que são os seis livros juntos, mais os três Senhor dos Anéis divididos, ele vai ter o contrário. Antes ele teve três filmes para três livros. E agora ele vai ter três filmes para um livro, sabe? Um livro menor do que os do Senhor dos Anéis, sabe?
Mas, assim, exatamente o lance da adaptação, cara.
Eu acho que... então, assim... Mas eu acho que, ao mesmo tempo, que o Hobbit, ele é um livro muito mais dinâmico. Então, Tolkien perdeu... Não perdeu, né? Vamos considerar isso. Mas, assim, ele descreveu muito as cenas e tal, e assim, que se você filtrasse essas descrições, os livros iriam ficar menores, sabe?
Pô, verdade, não tinha pensado pra esse lado.
Os livros iriam menores, mas no Hobbit não. Então, assim, no Hobbit, que é um livro muito mais dinâmico, você tem a capacidade de gerar cenas muito maiores que possivelmente aí em um livro só, entendeu? Então você tem muitas cenas para ser criado. Mas eu acho que muitas adaptações vão vir para vingar. Eu acho que três filmes, eu acho que vai ser o suficiente para fazer uma boa produção por causa do filme. Eu acho que vai ser um tempo bom para explicar a história de todo o Hobbit.
O Hobbit é o melhor de todos, melhor que o Senhor dos Anéis, tudo, que eu sou muito fã do Hobbit e tal. Tanto que tá escrito atrás do livro, né? Atrás, assim, tá escrito nele. Que o mundo está dividido entre aqueles que já leram o Hobbit e o Senhor dos Anéis e aqueles que ainda não leram.
Assim, Tolkien marcou, cara. Não tem como, assim, se quem preze mesmo, que goste de textos, né, de livros... de ficção, de fantasia, de literatura fantástica, devem ler sim o que originou tudo isso, sabe? Hoje, assim, atualmente, você pega um Harry Potter, você pega um Rick Riordan com Percy Jackson, com Os Heróis Perdidos agora, você vê que são livros, cara, que são muito mais, assim, dinâmicos. Você passa, lê, sabe? Você lê, você acha legal, você acha massa a cena, mas, assim, cara, Não marca, sabe? Assim, pelo menos com o Percy Jackson. Eu li todos os livros do Percy Jackson, mas, assim, eu li, gostei, mas, assim, não marcou na minha vida igual o Hobbit e o Senhor dos Anéis marcou, sabe? Da mesma forma
não
o
vai...
Harry Potter, sabe?
Não vai estar no mundo daí há 90 anos, igual
não
tal.
Não vai estar no mundo, exatamente, cara.
Exatamente, cara. Eu posso listar. Eu sou muito fã de Harry Potter. Eu sou muito fã também de Percy Jackson. Eu posso te listar aqui agora, no mínimo 10 perguntas de cada um que não foram respondidas e não podem ser respondidas, a não ser que você pergunte pro autor e ele invente lá e responda. Já o Senhor dos Anéis, cara, deve ter, cara, mas tipo, ele deu lógica pra tudo, Tolkien deu lógica pra tudo. É incrível como tudo faz sentido, tudo se encaixa. Diferente do jogo.
Você não acha um buraco na história?
Não acha buraco, não acha lacuna nenhuma.
Que também, cara, Tolkien no Hobbit aparece o druida, né? Então acho que pra galera que curte o druida, pra galera que curte aí o mago, herbalista, que é o Radagast, que eu tô jurando que vai ser uma mega interpretação pelos trailers.
Cara,
Radagast ficou muito fidedigno, ficou muito fidedigno.
Ficou muito foda, eu cara, que, muito assim, foda.
Muito foda. Não vou falar
tipo,
mais.
Tipo, você vê também.
ArmadaCast.
Próximo tópico, meu amigo Cobb Webb.
Senhor dos Anéis! Numa cidadezinha indolente do condado, um jovem hobbit é encarregado de uma imensa tarefa. Deve empreender uma perigosa viagem da Terra-média até as Fendas da Perdição e lá destruir o Anel do Poder. A única coisa que impede o domínio maléfico do Senhor.
É impossível transmitir ao novo leitor todas as qualidades e o alcance do livro. Alternadamente cômica, singela, épica, monstruosa e diabólica, a narrativa desenvolve-se em meio a inúmeras mudanças de cenário e de personagens, um mundo imaginário absolutamente convincente em seus detalhes. Tolkien criou em O Senhor dos Anéis uma nova mitologia, um mundo inventado que demonstrou possuir um poder de atração atemporal. Eu peço desculpa a vocês, que eu acho muito, muito sacanagem a gente ler em podcast, mas esse cara, eu peço que vocês pesquisem justamente isso para vocês lerem. O cara resumiu exatamente, para você que não leu O Senhor dos Anéis, eu peço que leia o que esse cara escreveu nas costas da Sociedade do Anel, e para você ter uma noção sem ler do que é o universo Tolkien. Muito foda, cara.
Eu acho que O Senhor dos Anéis, cara, iniciando pela Sociedade do Anel, é, assim, dos três, é um livro relativamente grande, um livro muito condensado, muito compactado, bem, mas muito bem detalhado, o que o que deixa ele ser épico, mas também que deixa ele ser um pouco chato, principalmente nas, assim, você pega O Senhor dos Anéis, né, vê o filme, por exemplo, a galera aí que não leu ainda O Senhor dos Anéis e tal, vê aquele tanto de guerra nos filmes, tanto de combate, pega o primeiro livro achando que vai achar um tanto de combate, cara, e não vai achar.
Não vai, cara, tu vai
não
perder.
Não vai achar esse tanto de combate, cara.
Não vou falar perder, velho. Eu não vou falar perder, cara, que é uma covardia danada, porque é muito foda.
Não,
mas tu vai passar, tipo, 70 páginas, vou dizer assim, não 70, vamos supor, umas 50 páginas com o Tolkien falando como que a passagem da Sociedade do Anel pela cidade lá dos elfos, ele conta como os elfos estavam cantando, ele bota a letra embaixo, é muito detalhado.
Não, você pode colocar aí, cara, as primeiras 180 páginas. Eu marquei uma vez. As primeiras 186 páginas, cara, você vai ter, assim, cara, você vai ter Bilbo no Condado. Tudo, cara, tudo. Você vai ver de cabo a rabo o que o Percy Jackson ali colocou em 20 minutos, cara. Que é a questão do Bilbo com o Anel, da história do Anel, da origem dos Hobbits. Você vai achar isso, cara, assim, uma extensão enorme de como que Frodo encontrou realmente o Pippin e o Merry, como realmente encontrou o Sam, o que que o Sam é pra ele, o que que o Frodo armou para esconder tudo sobre a questão do anel e tal. É fascinante, cara.
E isso para quem...
parte que ficou escondida.
E isso para quem só viu o filme, nunca vai ter a noção de quem leu. Você vai gastar 186 páginas, mas você vai tipo, o primeiro capítulo, que é Concerning Hobbits, que é considerando hobbits, não sei, cara, vai te explicar tudo sobre os hobbits, vai te falar como é a sociedade dos hobbits, questão do que eles gostam, que, cara, você vai ficar, tipo, você vai se sentir em casa no condado. É incrível como ele vai te explicar tudo.
É tão completo, cara. É que ele fala até da contagem do tempo em Os Hobbits. Os Hobbits viviam, spoiler alert, os Hobbits viviam em uma determinada região que eu não vou falar o nome. Depois, eles cruzam um lago, que eu também não vou falar o nome, que todo mundo acho que já conhece, mas está no livro para quem tiver dúvida. Eles atravessam esse lago e escolhem. Aqui vai ser o condado. E a partir dessa travessia que eles começam a contar em tempos de Hobbit. É Hobbit do condado, né? O tempo deles.
Cara, ele te fala, tipo, a passagem de tempo, justamente nessa questão dos Hobbits, que é a questão de família, que é nascer, plantar, colher, fumar e morrer. É tipo, fofocar, beber cerveja, dançar e morrer.
É, porque os hobbits transcenderam entre reinos. Então, aquela área ali, ela era protegida do mundo assim, exterior. Então, passou tanto tempo em que eles só tinham um trabalho de cultivar o que eles comiam, né? E cultivar o que eles fumavam, que assim, que eles acharam, Tolkien fala bem disso, explica o fato deles serem tão felizes, deles serem tão assim, comilões, né? Deles sempre serem exagerados, porque eles viveram assim durante anos e anos e anos e anos sem risco nenhum, sabe, de guerra, sem risco nenhum de paz. Então, é por isso que são criaturas tão dóceis, tão fartas, sabe, tão alegres. E isso explica muito bem no primeiro filme, sabe?
E você
vê... O fato das ervas de fumo e tal.
Exatamente. Você vê, por exemplo, a repulsa que eles têm para os causadores da desordem, não sei como é que eles chamam, falhou a memória aqui. Tipo, quem é tipo assim, coloca em risco essa vidinha singela do condado, eles fecham a cara. Tanto que os hobbits mais velhos fecham a cara pro Gandalf quando ele chega lá e tenta.
É o Bilbo, né?
Pro Bilbo, pro Gandalf também. Você vê até na cena do filme o Gandalf chegando, aquele hobbit bota a mão na enxada, olha pro Gandalf e faz que não com a cabeça. E você vê que dentro disso vem justamente quem? Bilbo Bolseiro, o hobbit.
Bilbo Baggins!
Caralho, é muito foda, velho. E tipo, ele vai negar, não negar. Tipo, ele vai continuar com a pureza dos hobbits, mas ele vai ter a sede de aventura, cara. Isso é a mescla perfeita para combater o mal. É justamente isso. O mal que nem o ser mais poderoso poderia combater, porque ele seria corrompido. A criatura mais singela, simples, humilde e teoricamente fraca vai ser capaz de combater, que são os hobbits. E por isso a história, a lição de moral que o Senhor dos Anéis tem e dá é muito mais bonita do que qualquer outro filme, livro, e que a gente vai ver, eu acredito, por gerações e gerações.
Exatamente. O anel acaba com o Bilbo, né? Deixa o Bilbo um trapo.
Exatamente. E tipo,
quase por pouco não deixa o Bilbo igual.
Exatamente.
Igual os
Você mesmos. Vê naquela cena lá em que é muito mais detalhada no livro, mas que ele, ao tentar, na hora que ele vê, quando o Frodo chega em alerta de spoiler, eles encontram em Rivendell lá e ele pede pra tocar o anel mais uma vez, o Frodo não deixa, ele tipo, ele, por um momento, ele avança no Frodo como, com a afeição do Gollum mesmo, e você vê, cara, como que tanto tempo demorou pra chegar a esse estágio do Bilbo, quanto tempo demora pro Frodo começar a ser, ser influenciado pelo anel, e como, tipo, o Gandalf, que é tão poderoso, quando o Frodo oferece, ele salta pra trás com medo de encostar no anel. porque só aquele contato já será suficiente para corromper.
Assim, não para corromper, mas ele tem medo do que... Porque assim, por exemplo, o anel num hobbit, por exemplo, ah, beleza, um hobbit está corrompido, beleza, mas imagina um ser com um poder tão grandioso como o Aragorn, como o Legolas, como o Gimli ser corrompido pelo anel, cara. Imagina, assim, não a gente, né? Mas imagina os guerreiros da sociedade tentando combater, caso aconteça alguma coisa, combater o Gandalf de possuir o anel.
Nossa,
imagina, cara.
Ele dá um pau em todo mundo,
cara.
Não tem como. E tipo, ainda mais com o poder que o anel traz. E outra coisa, eu não sei se vocês já pararam pra pensar sobre isso, você vê que os Nazgûl são reis que foram corrompidos pelo anel. São reis poderosos que foram corrompidos pelo anel, não é isso?
Foram os nove cavaleiros humanos, né?
Exatamente. E cara, por que o Sméagol, que era uma espécie de halfling, primo de uma raça prima da raça dos hobbits, não virou um Nazgûl? É justamente por isso, cara, pra insignificância dele, entendeu? Ele vira Gollum, não vira Nazgûl.
Esse assunto é interessante porque os halflings, ou halflings, eles foram aí para as versões aí de D&D e tal, de Dungeons and Dragons, pelo fato da editora não dar os direitos autorais para que os halflings chamassem hobbits, porque eles iriam chamar hobbits, mas por direitos autorais que eles passaram o nome e inventaram a raça de halfling. Mas os traços de hobbit e halfling são os mesmos, entretanto nomes diferentes.
Mas se você vê
por
que
por causa de direitos autorais.
Eu não manjo muito de biologia, sei que vai falar isso, mas como se fosse o halfling um gênero e hobbit uma espécie, eu vejo dessa forma.
Você vê que porque a característica dos Halflings é eles serem ágeis também, eles serem mais espertos, eles gostarem de cavernas. Os Halflings no D&D, eles vivem junto com os anões, a grande maioria, tanto que eles não têm alfabeto próprio, eles não têm língua própria, eles escrevem, quando o Halfling ele é alfabetizado, ele escreve em idioma
anão.
Então você vê que eles compartilham esses traços aí das profundezas. Eles não
Exatamente.
Têm os pés também muito grandes e principalmente cabeludos, igual os dos hobbits, né? Então pode ser aí um evolucionismo aperfeiçoando os hobbits aí, né?
É tipo exatamente isso. Você vê no filme, quando as árvores lá pegam o Pippin e o Merry, eles falam tipo assim, nós somos hobbits. Aí fala, aí a árvore, hobbits? Aí ele fala, halflings from the Shire. Tipo assim, halflings do condado. Pra tipo, pra mostrar o que são os hobbits.
Eu acho que, dando continuidade ao primeiro livro do Senhor dos Anéis, é isso, cara. Você vai ter uma parte enorme do condado explicando tudo, falando que o Gandalf, na verdade, quando ele saiu, falou com o Frodo, segura o anel, que eu vou dar uma pesquisada pra mim ter certeza do que esse anel se trata.
Exatamente.
Passa-se 20 anos...
40, não?
Agora.
40?
40 anos, 40 anos, assim, que Frodo ainda continua. Então, assim, Frodo tinha 33 anos quando ele...
33 anos é que seria o quê? 17, mais ou menos, 16 no humano?
Não sei a matemática, mas... No aniversário do Bilbo, fazendo 111 anos, o Bilbo tava fazendo 33.
Isso.
Então passei 40 anos, então assim, o Frodo já tava com... Então assim, ele já era um adulto, sabe, quando ele foi aventurar.
E cara, você vê justamente essa relação, por exemplo, passaram-se 40 anos com o Frodo guardando aquele anel sem saber, e o Gandalf saiu sabendo que continha alguma coisa naquele anel e pede pra ele guardar, tipo, se manter sempre perto. E tipo, e depois de nada mais, nada menos do que 40 anos, o Gandalf chega na casa do Frodo desesperado, descabelado, tipo, como se depois de 40 anos ele estivesse totalmente com pressa, como se tivesse corrido aqueles 40 anos, e manda, tipo assim, vaza agora, some.
Verdade. Bom, primeiro livro é muito bom, cara. Vai falar muito da história, vai explicar muito aí o desenrolar, mas não vai ter muito combate. Não deixa de ser um excelente livro, né, cara? Lembrando que tem toda a viagem deles, a passagem deles por Moria, tal, a luta contra o povo, tudo de bom, cara.
Eu acho que no primeiro livro é que você tem mais noção de que, por exemplo, você tem a visão dos hobbits, que os hobbits não sabem onde estão se metendo, e a visão da Sociedade do Anel, de que o Tolkien vai mostrando para você a grandiosidade dessa aventura, a importância e principalmente a chance enorme de dar errado, a chance enorme de falhar. Ele vai te mostrando.
Você vai encontrando, né? Os míseros seres da Terra-média, sabe? Que por muitas raças são desconhecidos, são aquelas que vai carregar o fardo até Mordor, né, cara? Então, é muito foda você ver assim, poxa, como é que míseras criaturas vão levar, sabe? Estão encabidas de participar de uma aventura tão, tão relevante para a história da Terra-média, sabe? Assim, é pura envolvência.
Você vê, cara, que uma das palavras mais usadas no filme e no livro é justamente fardo. Justamente esse fardo que Frodo carrega. Uhum. E, então, o primeiro livro você vem mostrar justamente como você vê muitas decisões. Muito momento de refletir para tomar decisões e como a sociedade está sob um fio e como qualquer decisão pode ser fundamental para o sucesso dessa empreitada ou não. Tipo, no segundo livro já vem mostrar justamente que são as duas torres, já vem mostrar que é a traição de Saruman o Branco, que se junta, não se junta e se submete a Sauron, mas ele também tem uma intenção de dominação também, e mostra justamente essas duas torres, que é a torre do Saruman e a torre de Sauron, que está justamente perto das duas cidades principais, que é Rohan e Gondor, não é isso?
Rohan e Gondor.
Exatamente, mostrando esse avanço, esse desespero que eles veem, que além do fardo de tentar destruir o anel, que tipo, os Wargals, os orcs, eles estão se reerguendo e estão indo pra guerra, pra destruir os elfos, os humanos e etc. Então, então ele tá vendo que tipo, tem um outro lado da história, tipo, tem uma parede fechando de um lado e você vê que tem outra parede fechando do outro. E mostra justamente no segundo livro essa parte do desespero, essa questão de tipo, tamo ferrado.
No segundo livro também, né, as duas torres tem, assim, eu acho que no filme um tanto de gente confundiu a questão das duas torres quando eles estão passando pelo Anduin, né, aquele rio que tem os dois reinos, né.
Não, isso aí
as
é poser.
As duas torres,
isso é
cara, as duas torres, na verdade, é a aliança entre a torre de Isengard e a torre de Mordor, cara.
Nome de Shard Lineage. Tipo, e no terceiro livro vem falar justamente da guerra, cara. E tipo, é lindo o terceiro livro. Eu não quero falar de nada do terceiro livro. Eu espero que você leia. Se você não assistiu o filme, tá escutando o podcast, cara, tá ao seu alcance. Vai agora, abre uma aba e assiste na internet. Porque é longo, mas é muito foda. Mas agora que você tem essa base, eu tenho certeza que você vai assistir o filme e também vai querer ler o livro com outros olhos exatamente também. Não é verdade?
E o último livro, um negócio que eu acho bem legal nos livros, são os apêndices, que explica tudinho, explica as famílias, explica os locais, explica toda a mitologia, toda a cultura da história e tal, mapa e tudo. E no último livro, cara, tem quase umas 100 páginas ou mais só de apêndice, cara. Explica muita coisa. É pra quem é fã mesmo pegar e ler. tem as datas, tudo, o calendário. É um negócio muito maneiro, muito legal, muito complexo.
É. O terceiro livro, ele é assim, é, de todos, eu achei o mais gostoso de ler.
Isso.
Mas assim, vai ter bem aquela pegada amizade em meio ao tanto de combate, né?
Isso.
Assim,
aquele...
O terceiro filme.
O que, ele que mantém um vivo?
Combate,
né?
Não é à toa. É o que mantém o livro, assim, de você ler página e por página e por página e por página. Mas ainda assim, você vai ter muita interpretação foda do rei de Rohan, do Théoden. Muita parada que ficou omitida.
Nossa,
que, é muito
que
doido.
Foda.
A concentração das tropas de Rohan, é a origem dos cavalos.
Nossa, isso
é muito foda, cara.
Sabe?
A questão é por que eles são cavaleiros, pelo fato de da área de Rohan, do reino de Rohan, é ser uma planície, então eles concentram vários cavalos, vários estalos. É com um capítulo também que fala sobre a Casa da Cura. Então, assim, é muito, muito, muito bom. Explica bem melhor a questão dos fantasmas que o Aragorn pede ajuda.
Exatamente. E, cara, eu acho que...
Na última batalha.
Também essa ligação de Gondor e Rohan, que um acha que abandonou o outro, mas no final acaba se juntando pra combater. E, cara, uma das cenas mais fodas de toda a trilogia, no filme e no livro, são as chamas daqueles sinalizadores. Me perdoem que eu não...
Farol. São os faróis de Gondor.
Mas quando é aceso e vai acendendo pra avisar que um precisa da ajuda do outro, eu não vou falar aqui porque eu posso cometer erros. Se você me corrige, Cobweb, mas é muito foda.
Ah. Aquelas tochas mesmo, aquelas tochas enormes, é uma forma de pedido de ajuda. Os faróis de Gondor é pedindo ajuda a outros reinos. Então, assim, aquilo ali, cara, mostra que o rei Théoden, ele é o famoso leal e bom, cara.
Exatamente.
Fala assim,
essa batalha aí
é a guerra foda contra a mão branca de Sauron.
É o Laufo Good do D&D.
É o Laufo Good, cara, que vem assim, dois exércitos extremamente foda. Um mais forte ainda, que é o exército da mão branca, que é dos Uruk-hai, que vem de Isengard. E assim, eles enfrentam sozinhos. Rohan enfrentam sozinhos junto com os elfos, a última aliança entre os humanos e os elfos.
Essa batalha aí que os cavaleiros de Rohan lutam contra os orcs da Mão Branca é a batalha de Helm, né? Tem no livro, então é uma cena muito foda, muito show. E tipo, a trama de Théoden, o pessoal de Rohan, com o pessoal de Gondor é uma coisa fantástica, a trama é muito maneira.
Cara, e no terceiro filme, cara,
nossa, mãe.
Rohan aceita a aliança, cara.
Nossa, cara.
Doido demais,
é de
velho.
Chorar, é de chorar, cara. Se você não assistiu...
Cara, cena, cara.
Assista.
Cena, você vê, cara, aqueles cavalos assim vindo insano. Os orcs com medo e cavalos atropelando o orc, cara, e dando porrada. É muito, muito, muito foda.
Cara, se eu for olhar, cara, se você assistiu o filme, assista de novo. Se você não assistiu o filme, se mata.
Tem uma pegada boa também, fora os apêndices, né? Que fala um pouquinho a mais também. Depois do final, né? Do que a gente vê no filme e tal.
Nossa, cara, é muito triste. Eu sei.
Então, pra quem quiser aí pegar um pouco também sobre esse final.
Tipo, é tipo aquele final feliz que te dói por dentro, cara, mas tá bom. Cara, é tipo, você vê que acabou, cara. Você não vai ter mais contato.
Ah, cara, bem antes de acabar o filme, eu tava chorando.
Cara, eu chorei, velho.
Eu não acredito que eu tô no terceiro filme já, velho. Pelo amor de Deus.
Vai acabar, né, cara?
Troféu puta merda!
Então, meu caro amigo Cobb Web, eu repeti o que eu falei antes, mas beleza, pra quem vai o troféu puta merda, que rufem os tambores?
Cara, troféu puta merda, eu sou digno, mas é lógico, cara, que vai pro Hobbit, velho.
Pro Hobbit, palmas pro Hobbit.
Não tem como, cara, não tem como.
Agora, depois da entrega honrosa do troféu puta merda, eu acho que de todos os prêmios que
participando. Eu acho que o Troféu Puta Merda é o mais honroso de todos eles, do Armada Cast. Então, galera, eu agradecer vocês que tá curtindo a gente no Facebook, agradecer vocês que tá escutando no Podomatic, vem novidade aí essa semana, e também agradecer vocês que acessam o site, etc. Muito obrigado, a gente fica muito feliz. Então, até o próximo episódio, Armada Cast 4, e isso tá durando, hein? Tá durando, hein, galera?
Um abraço, galera.
Valeu, galera. Se você ouviu até aqui.
Se você ouviu até aqui.
Se você ouviu até aqui, cara, meus parabéns.
Meus parabéns, você é foda. Ouvindo. Você é foda. Se você ouviu até aqui, mas se tu não vai fazer nada, acesse o site do Cobweb, a mansão, thecrazymonstermansion.blogspot.com, acesse o armadanet.wordpress.com e curta nossa página no Facebook. Valeu? Abraço,
isso,
galera.
Falou!
E na hora que ele vê, quando o Frodo chega em... E spoiler alert de novo. Alert, falei igual um paulista.
Senhor dos Anéis! Ou dos Anais, né, cara?
Porra, tá dando pra ouvir o barulho do Alexandre mijando. Isso foi constrangedor.
Deixa o Igor falar, vai, Igor.
Então, cara, Senhor dos Anéis é um...
Armada Cast.